Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossa diretora da Câmara, assessor jurídico que deve estar chegando, o senhor Santin, presidente do bairro Módulo 6, sempre presente, prestigiando as sessões, o Wanderson, também sempre presente, muito obrigado. Nosso assessor de áudio, nosso muito boa noite. Pedimos a proteção de Deus para iniciar nossos trabalhos e solicito para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, nossos colaboradores aqui da casa. Cumprimentar de forma especial o Anderson e o seu Santinho. Dizer que nós estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, declaro aberta a sessão. Solicito para que o primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa proferido pelo vereador Geraldo Antônio Ferreira, eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais colegas parlamentares e aos cidadãos que faz presente hoje aqui. Convocação. 30ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa, do 8º período legislativo e da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária realizar-se no dia 12 de setembro de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada a Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 123/2016, do Detran Mato Grosso, datado em 17 de agosto de 2016, da diretora de administração sistêmica, senhora Lilian Maria Albuquerque Felício. Assunto, informação sobre a 25ª Sidetran de Juína. Reconhecendo a valorosa atuação de vossa excelência quanto à preocupação para solicitar medidas para resolver a alocação do pátio de apreensão da 25ª Sidetran, informamos que tal pleito tem recebido notória atenção à formalização de processo licitatório, leilão número 02/2016, com o seguinte objetivo: medidas mais imediatas, como a tentativa de parceria com o município de Juína, Mato Grosso, visando a guarda de veículos rotineiramente apreendidos, estão sendo tomadas, tendo em vista que persiste um expressivo número de automóveis e motocicletas apreendidos e que estão sob carga desta autarquia, fruto de demandas anteriores não atendidas e ou mesmo inércia dos proprietários na retirada dos bens. Por fim, ressaltamos que todos os esforços estão sendo voltados para a consecução das demandas apresentadas com a maior brevidade possível. Por oportuno, reiteramos votos de consideração e apreço atenciosamente, Lilian Maria Albuquerque Felício.
Só uma questão de ordem, senhor secretário. Eu gostaria de pedir a gentileza a todos os vereadores deixassem os celulares desligados durante a sessão, porque está dando muita interferência. O assessor de áudio pediu que a gente comunicasse cada um. Não custa deixar um pouquinho desligado, porque está tendo problema aí na gravação do nosso áudio. Obrigado.
Ofício número 195/2016, datado em 12 de setembro de 2016, do senhor Valduir Antônio Pezzini, secretário municipal de infraestrutura, Assunto: audiência pública. Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, a oportunidade de realizar audiência pública para demonstrar avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Juína, no plenário da Câmara Municipal de Juína, na data de 30/9/2016, no horário das 10 horas. Sem mais para o momento, desde já agradecemos pela atenção. Atenciosamente, Valduir Antônio Pezzini, Secretário Municipal de Finanças e Administração. Convite do senhor José Natanael Ferreira, professor, AGES. Assunto: evento da AGES, 4º Congresso Internacional e 6º Simpósio Jurídico. Ao tempo que a cumprimentamos, temos a grata satisfação de informar que a AGES, Faculdade Vale do Juruena, de Juína, realizará em suas dependências nos próximos dias 14 e 15 de setembro, a partir das 19 horas, o 4º Congresso Internacional e o 6º Simpósio Jurídico, sobre o tema O Direito e os Grandes Temas Políticos da Atualidade, o qual contará com palestras a serem proferidas por autoridades acadêmicas e autoridades integrantes do Poder Legislativo e do Poder Judiciário Federais. Será por demais honroso para a AGE poder contar com a sua presença prestigiando este encontro. E, para tanto, formalizamos o convite para estar conosco nessas datas e contribuir para maior brilhantismo e representatividade do evento. E, por sua pessoa, estendemos o convite a todos os demais vereadores e a todos que, juntamente com Vossa Excelência, compõem e conduzem com esmero o governo e a administração da Câmara de Vereadores do município de Juína, contando com sua prestimosa presença e com a presença dos senhores vereadores, colocamos-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimento que possa se fazer necessário. Cordialmente, José Natanael Ferreira, professor e coordenador do 4º Congresso Internacional e 6º Simpósio Jurídico da AGES. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 60/2016. Autor: Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo a promover a doação em favor do Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína, Mato Grosso, e da área urbana que menciona, e da outras providências. Indicação número 244/2016. Autor: vereador Paulo Roberto Tiepo. Indicação número 245, indicação número 246, indicação número 247, indicação número 248, autoria dos vereadores Nadilei Soares Teixeira e Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 249/2016, autora, vereadora Irene Delins de Fonseca. Indicação número 250, vereadores Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 251/2016, autor, vereador Sandro Cândida Silva e outros. Projeto de lei número 58, perdão. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 57/2016, autor Hermes Lourenço Bergamin. Dispõe sobre a alteração do plano plurianual do município de Juína, Mato Grosso, para o quadriênio 2014-2017, lei municipal número 1592/2015. De 31/8/2015.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 57/2016 em discussão. Ninguém? Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 57/2016 por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 58/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2017 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 58/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Os dois projetos, um é o plano plurianual e o outro é de lei de diretrizes orçamentárias. Nós já fizemos, como já foi colocado em nas outras sessões, fizemos reunião com o contador e o coordenador ali da prefeitura, né? Para a gente definir e colocar algumas diretrizes para o orçamento, né, de 2017, e agora a gente está aqui apenas votando em terceira discussão e votação esse projeto que é a base para a lei orçamentária, né, que vai ser votada ainda mais para o final do ano.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 58/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 58/2016 por unanimidade em terceira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 244/2016, autor, vereador Paulo Roberto Tchepo, indica aos deputados estaduais Wagner Ramos, Silvana Amaral, Oscar Bezerra e Janaína Riva a interseção junto ao Governo do Estado, Secretaria de Infraestrutura e Logística para a recuperação da MT-183, que liga Juína ao município de Ariponã, Mato Grosso.
Eu coloco a indicação de número 244/2016 do vereador Paulo Roberto Tchepo em discussão. Com a palavra, vereador Paulo.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos prestigia. Senhora presidente, eu acho que até meio tarde já para cobrar isso. Devíamos ter cobrado bem antes. Essa estrada, senhora presidente, ela vai ficar interditada. Ela vai ficar sem trafegabilidade. Nós temos a produção de leite, a produção de gado, produção de madeira na região da Filadélfia. Vai ficar sem condições de trazer os produtos para a cidade. Vai acontecer igual a 4 anos atrás, onde caminhão de leite era jogado fora por motivo de não ter onde guardar e estragar. E engraçado, senhor presidente, que a gente cobra o governo, não é por mal, a gente fala às vezes, não é crítica, nós somos contra ninguém. É muito pelo contrário, nós queremos que qualquer gestor faça uma boa administração, que ele fazendo uma boa administração, o Estado, o município ganha. Só que, infelizmente, esse governo até hoje, senhor presidente, ele está sendo o governo da Baixada Cuiabana, que eu estou vendo. Infelizmente, porque no Nortão aqui, ó, aqui só sai produtos, se gera imposto e vai embora e não tem nada em troca. Não estou fazendo crítica ao governo, estou fazendo crítica à administração dele, que você não vê ação nenhuma do governo nessa região, você não vê ação do governo nas estradas, você não vê ação do governo em Detran, você não vê ação do governo em Indéia, você não vê ação do governo em lugar nenhum. Infelizmente. Agora, nossos irmãos que moram na região, na Filadélfia e os assentamentos ali tem aproximadamente 3, 4 mil pessoas, seres humanos, irmãos nossos que lá estão, que vai penar com essa estrada nessa hora que começa a chover. Não vai passar ninguém. Aí dizem o seguinte, mas os madeireiros tu carrega lá 100 mil quilos num caminhão e vem arrebentando a estrada. O madeireiro tem que carregar o caminhão, sim. Porque um caminhão daquele lá, ele pronto, ele custa quase R$1 milhão. Ele carregado, ele faz, às vezes, tem lugar que não faz 800 metros com um litro de óleo diesel. E ele tem que vir carregado, ele não pode vir com meia carga, ele tem que vir carregado, tem que ter uma estrada boa.
Chega de patrolar essa estrada, pelo amor de Deus. Eu ajudei a abrir essa estrada, senhor presidente, em 1985. Eu fui um dos que ajudei a abrir essa estrada até o distrito. Agora, de lá para cá, só patrolar e porcaria de joga um pouco de barro quando chove. Nunca ninguém se fez um trabalho de abertura, de levantamento, de cascalhamento, de tirar as águas. Nunca foi feito um serviço de gente decente ali. Quebra uma ponte, vão lá, colocam outro pau lá e prega o pau, passa por cima. Então, nunca foi feito um trabalho decente ali, senhor presidente. E, infelizmente, essa hora que começa a chover, nós vamos ficar sem acesso, o pessoal dele vai ficar sem acesso à cidade. O pessoal do Aripuanã, que o movimento por essa estrada é grande, a senhora sabe disso, tanto do Aripuanã como da região lá para o fundão lá, é grande, e infelizmente não vai passar. Aí as pessoas vão ter prejuízo e Juína vai perder mais uma vez, porque Juína perde muito com isso. Então é isso, senhora presidente. Eu queria pedir, eu até vou ligar amanhã para os deputados que eu tenho, o telefone que eu tenho acesso, vou ligar cobrando essa situação e avisando eles da indicação que foi feita. E vão pedir que eles realmente façam um trabalho, pelo menos enquanto não chove, é descendo nessa estrada, porque as pessoas não fiquem, a estrada não fica intransitável.
Mais algum vereador? Vereador Valdemar.
E a pior de tudo, primeiro, boa noite, senhor presidente, cumprimentos. Membro da mesa, primeiro secretário, Daniel, segunda secretária, todos os nobres companheiros, todo mundo presente. Pior de tudo, vereador Parlon, que foi recolhido o consórcio. Ele não volta para Juína mais. Esse ano, não.
Valdemar, esse consórcio do governo, de máquinas podres, que não aguenta uma PC para subir um morro, ela tem que subir com o garfo, se puxando, que ela não consegue subir. Esse consórcio do governo é uma vergonha. Isso não precisa vir para cá. Aqui tem que vir equipamento bom. Eles pegam o lixo de lá, que ninguém quer mais naquelas empresas lá, e jogam aqui para enganar a gente. É isso que não pode acontecer, senhor Valdemar.
E aí eles não vêm mais esse ano. Eu estive andando com... Essa semana passei aí. Nós tivemos uma reunião lá na Gleba, e o Valdir estava presente, e ele passou por essa estrada. E ele até conversou comigo e falou comigo para ver se consegue o Estado menos óleo para poder a Prefeitura fazer, porque senão vai ficar interditada mesmo. Vai ficar interditada. Então, eu já estou entrando em contato com os deputados que a gente tem contato para poder resolver essa questão. Porque a realidade dela, toda subida está um problema sério. Está uma bancada de terra e os buracos. Foi feito poucos dias, pôs o caminhão-pipa, jogou água, pôs o cascalho, mas já foi. Porque nesta época, nessa tempo da terra seca aí, não tem jeito, não tem como segurar. Então, vai ter, na verdade, é fazer uma gestão constantemente, vereador Paulão. Ver que se os deputados, como você está dizendo, que tenham contado, os que eu tenho, os que outros têm, nós abraçar a causa para poder resolver. Senão vai acontecer, começar a chover, vai acontecer isso que você está falando e vai dar um transtorno para nós de novamente.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Boa noite, nobres colegas, ao público nos prestigia. Dizer que essa estrada, ela também, muitas vezes até a própria prefeitura foi lá, fez o que podia estar fazendo, né? Mas dizer que, principalmente, são as pessoas que colocam muita carga pesada, colocam ainda, além do caminhão, levando aquelas toras todas, botam um gancho atrás com uma carroceria enorme. E a gente teve a oportunidade, que é um perigo muito grande. Então, não respeita o peso que deveria estar sendo levado essas carretas, né, de madeira. Dizer que é de suma importância, sim, eu acredito que a gente tem que se unir, todos nós aqui, além de ligarmos, senhora presidente, eu acho que poderíamos estar fazendo um documento pela Câmara Municipal de Juína para estar ressaltando isso. Claro, verbal a indicação do colega, né? Mas também ressaltar dessa importância, se possível, viu, Valdemar, até fotos. Nós temos fotos, de repente, aí na mídia, que tombou caminhão, que está, você entendeu? Então, buscar esse tipo de acervo para estar juntando junto com esse documento, para mandar para lá.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, coordenadora de Assida, nosso coordenador, senhor jurídico, doutor Jarbe, por prestigiar nesse momento, nosso Locatelli, tio Santim, nosso amigo de sempre. Né? Acho que na próxima vocês têm que ser candidato aí, porque vocês estão prestigiando nós sempre aí. Tá? Que Deus possa estar abençoando vocês, né? Como o Danielzinho falou, né? Estamos desconfiados já, né? Quando o cara começa a assistir sessão demais aqui, porque... Então, pessoal, só voltando na indicação, a fala dos nobres vereadores está correta. A gente sente muito ver essa BR, a única BR dessa região noroeste que é do departamento, faz parte do estado do Mato Grosso, né? Ela está acabando cada vez mais, já está virando um carrador de fazenda. Hoje você vai de carro baixo, vê uma moto, você tem de parar para uma moto passar, entendeu? Então, está ficando difícil aquela situação. Os remendos que teve ali não conseguem arrumar essa BR ali do jeito que faz. A gente sabe disso. É gastar dinheiro, joga dinheiro fora. Aproximadamente, cada remendada que dá ali, joga um cascalho ali, é 60, 90 dias o máximo. O correto, a gente tem de partir em cima do governo de estado ou conseguir uma emenda de bancada, né? Pegar aí uns 3, 4 deputados dessa região e fazer uma emenda de bancada, pelo menos de 1 milhão a 1,5 milhão, para a gente conseguir dar uma levantada nessa estrada aí, naquele lugar que é um ponto crítico. Se não levantar essa estrada, fazer uma base de pactação ali, escoamento de água, esquece que aquela BR vai ficar boa. Só para fazer, relarguei ela de novo, né, voltar ela normal de novo, aproximadamente, ele era de 12 metros. Se não voltar ela novamente e fazer um levantamento de cascalamento, aproximadamente ela vai ficar em torno de 4 a 5 milhões de reais aí, o mínimo. Então, a gente tem de partir para cima dos deputados estaduais e o governo de estado para que realmente nós conseguimos resolver esse problema da 183, que é crítico. Pode ter a certeza, Valdemar. Se continuar como está ali, quando for janeiro, fevereiro, ninguém passa mais ali. O próximo prefeito pode colocar o burro na sombra e preparar as pancadas, porque a 183 está acabando. Eu fui de carro baixo esse dia ali, deu trabalho de subir uma serra ali, então não é fácil a situação ali. Nós temos de marcar uma reunião com o governo o mais rápido possível para que o governo possa fazer um investimento ali deste ano ali, para que realmente nós consigamos passar a chuvarada do ano que vem.
É com a palavra vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, senhora presidente, os vereadores, vereadoras, público que estão aqui presentes. Essa indicação do Paulão é válida. Eu também estou preocupado com essa estrada da linha 5, né, 183. E a gente vê, Paulão, que nunca vai resolver o problema daquela estrada da maneira que eles vêm trabalhando aí nessa estrada. Por quê? Hoje, se você for analisar a 5, os planos lá, a estrada do lugar plano, está até mais ou menos. O problema da linha 5 hoje é os morros, que os caminhões, eles vêm pesados, né? E quando ele chega numa altura, eles batina, aí fura o buraco, aí eles vão embora, um puxa o outro, aí depois vem o outro, batina de novo naquele buraco, vai ficando os morros todos emburacados. Então, eu acho assim que ali, Paulão, essas 5 hoje, se eles, o governo, mandasse aí um maquinário que pudesse aí uma PC, aí uns 2 caminhão, uma pá carregadeira, para trabalhar só fazendo levantamento na linha 5 de as baixadas e cortar os morros. Porque se ela tivesse, assim que fosse plana, os caminhão ia embora direto. Agora, o problema da linha 5 é que os caminhão vem muito pesado, aí eles não conseguem subir e é um problema sério. Então, jogar cascalho só na estrada ali, também nunca vai resolver. Você joga cascalho um dia, no outro dia outro caminhão vem batina, já acabou também. Então, enquanto o governo não resolver colocar uns bueiros aí nessas estradas e fazer uns levantamentos e tentar que essa estrada fique mais plana para esses caminhões pesados virem até a cidade, não adianta. De 30 em 30 dias tem de colocar a máquina na linha 5, porque senão, se ficar esquecido aí 2, 3 meses, o povo vai sofrer muito. Então, eu acho que tem daí, Valdemar, cobrar mesmo e fazer, se não puder o governo vir, eu acho que urgentemente tem de fazer uma parceria com a prefeitura mesmo. Soltar o mesmo uma carregadeira e um caminhão nessa estrada aí, porque está ficando difícil. E o povo larga de passar na 5 e começa a passar na linha 4, aí também vai acabar a linha 4 também. Então, é melhor nós arrumar a linha 5 ali, né? Fica melhor.
Com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Jarbas. Boa noite ao público. Bom, a indicação do companheiro Paulo é bem louvável. Também vejo que necessitamos, sim, de uma junção de forças. Né? Também estive lá na Filadélfia, dia 7 de setembro, prestigiando lá, e eu ia com o meu carro. Aí um amigo veio, não, com o seu carro não vai, Erickson. Aí peguei uma carona com a caminhonete para ir lá, porque senão não ia mesmo. Carro baixo não passa. E com a chuva vai acontecer isso. Eu me comprometo, vereador Paulo, em também estar encaminhando documentos aos deputados do PSDB na tentativa que todos os deputados consigam alguma coisa. Porque isso aí não é só de Juína, isso é uma região toda. Né? Apesar que a gente já viu aí os colegas falarem da falta de responsabilidade dos caminhoneiros e firmas em colocar carros muito pesados, mas é a população que paga. Então, eu me comprometo também em estar ajudando nisso, a parte ao vereador.
Só salvar o... Eu vejo sim, é lógico, é muito peso, mas nem pode incriminar os madeireiros, porque eles sempre põem a mão no bolso para ajudar a fazer. É só isso aí que eu quero salvar aqui.
Isso, então eu me comprometo aqui, tá, fazendo esse documento também. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu só queria dizer, vereador Paulo, que essa sua indicação já é uma preocupação antiga aqui, né? Nós tivemos duros embates, a sociedade teve que colocar a mão no bolso, os empresários, fazer uma vaquinha junto com a prefeitura municipal para fazer com que ficasse trafegável, né? Aos anos passados aí. E nós temos feito várias gestões lá na infraestrutura, junto com o senhor e outros, buscando uma forma de recuperar essa estrada, que é de fundamental importância, principalmente para quem mora ali na Filadélfia, nesses assentamentos, e também pessoal da Cidade Morena, lá em Aripuanã, que passam por dentro aí, trazem a madeira. Eu acredito, a minha posição é que a gente faça um documento, junto também com o sindicato dos madeireiros, que tem grande interesse nessa estrada, e a gente mobilize as autoridades de Aripuanã. O prefeito Edmilson Faita com certeza será um grande parceiro aí, para que a gente faça, de princípio, documentos, mas eu acredito que se a gente pudesse fazer uma comissão e chegar lá, marcar uma audiência, porque vai o papel é frio. A gente indo lá, indo representantes, não precisa ir todos nós, mas indo a representação, junto com esses deputados que o senhor já mencionou na sua indicação, mais os deputados do PSDB e outros deputados que queiram nos ajudar, e a gente buscar, então, fazer uma audiência pública, de repente, e achar uma solução junto ao governo do Estado. Se concedo a parte.
Senhora presidente, eu citei esses deputados, que são alguns dos deputados que ganham voto aqui na região nossa. Então, ele tem por obrigação de nos ajudar nisso aí. Que isso não é pedir muito, não. Isso é pedir muito pouco, pelo que eles levam daqui. Então, a gente quer uma cobrança para que eles realmente façam alguma coisa em troca para a região.
Não, a gente entende isso, né? Eu acho que é uma obrigação. Eu já falei para alguns deles que se eles querem colher, eles têm que plantar. E tem muitos que vêm aqui só colher e nunca plantaram nada. Então, eles precisam ter um pouquinho mais de consideração com a população dessa região. E aí, como diz o vereador Geraldo, isso é um assunto que diz a infraestrutura e nós precisamos buscar na Secretaria de Infraestrutura esse recurso, que é uma estrada, uma EMT, é do Estado essa estrada. Né? O município ajuda, claro, porque tem interesse também nos assentamentos, mas é uma estrada estadual. E aí, é claro, se tiver recursos da Assembleia, através dos parlamentares, ótimo. Mas que eles nos ajudem a fazer pressão no, junto à Secretaria de Infraestrutura para que resolva esse problema. E que resolva de uma forma bem feita, não um paliativo sempre. Eu coloco a indicação de número 244/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 245/2016. Autores. Vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade e oportunidade de intensificar as campanhas contra a hanseníase no nosso município.
Eu coloco a indicação de número 245/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, senhora presidente, eu tenho andado em alguns bairros e a gente tem percebido e recebido reclamações de vários moradores. E a gente já teve, o ano passado, um alto índice dessa doença, da hanseníase, aqui na nossa cidade. E ela foi bem crescente. E agora a gente não vê campanha nem no rádio, nem na televisão. O máximo que a gente vê é um folderzinho lá no PSF do bairro, quando tem. Então, a gente está pedindo aí ao nosso secretário de saúde que possa abraçar essa causa com mais afinco, né, com mais intensidade, e está fazendo a campanha aí nos rádios, na televisão, porque é preocupante a situação no nosso município. Tem uma família de amigos que está, a família inteira, né, com a hanseníase, e não é fácil se não cuidar. Nós já tivemos o ano passado aqui até mesmo agentes de saúde com a doença. A gente foi preciso até mesmo entrar no Ministério Público para que elas pudessem se afastar do trabalho para fazer o tratamento adequado. Então, a gente está pedindo ao nosso secretário de saúde, então, que dê uma olhada com maior carinho e que coloque nos rádios, na televisão, que faça propaganda nas ruas, com folders, mas é preciso fazer e intensificar a campanha de hanseníase na nossa cidade.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente. Só para aproveitar a indicação da vereadora e fazer uma lembrança aqui de uma pessoa que mais abraça a causa da hanseníase aqui em Juína, que é o doutor Rideu. E, infelizmente, no momento, ele está no Albert Einstein, em São Paulo, se submeteu a uma outra cirurgia. E ele era um dos médicos que encabeçava essas campanhas, que estava sempre ali presente. Enquanto o secretário, ele levou até um projeto para construir um local adequado para atender. A vereadora tem razão em cobrar essas campanhas. E só para a Câmara aqui, né, fazer a lembrança em nome do Dr. Rideu, que infelizmente está acometido de uma doença muito séria.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, companheiros vereadores, vereadoras desta casa, assessor jurídico, todas as pessoas fazem presente. É justamente isso, vereador Robson. Doutor Ideu é uma das pessoas que sempre levantou essa bandeira e preocupação, até por sinal, como você mesmo está dizendo, até pediu apoio, né, para a questão de construção do espaço para atendimento exclusivo a esta doença. E, de fato, ele sempre esteve muito preocupado e dando suporte a todas as unidades de saúde de Juína. Quero aqui também lembrar da doutora Silvana, que, enquanto também servidora do PSF no módulo 5, ela foi também uma das pessoas que esteve sempre atenta a essa doença traiçoeira, que ela vai chegando de mansinho, se alojando, e quando as pessoas percebem, já fez danos, estragos na vida, na saúde das pessoas. Então, é importante estar retomando essas campanhas, né, que a população por si também toma pé de como essa doença chega, né, e se colocar a Secretaria da Saúde, né, de forma bem preparada para atender essas demandas, né, de serviço. Então, está de parabéns, espero que a gente, assim, consiga chamar a atenção do prefeito e da Secretaria de Saúde para estar apoiando, né, principalmente as unidades onde acontece, né, os focos ali, e se vocês observarem, todos os postos de saúde, eles têm lá um mapeamento de todas as áreas, casa, residência, as ruas que estão localizadas, aquelas detectado a doença, então, diagnosticado. Então, portanto, é importante todo esse amparato, né, seja de pessoal, seja de técnico, para poder atender, né, e dar suporte e evitar que essas doenças se alastrem, como é assustadora a forma que hoje nós temos a quantidade de casos de Hanseníase em Juína.
Mais algum vereador? Só também gostaria de dizer, vereadora Nádia, da importância dessa sua indicação, que nós sabemos o quanto que é uma doença grave, silenciosa, como diz o Sandro, e que nosso município ela tem um alto índice de incidência. Muitas vezes a gente nem sabe disso, mas é bastante grave o número de pessoas infectadas. Algumas até nem sabem que estão e já estão. É assim como a AIDS, né? A gente muitas vezes não sabe, né? Demora 5-6 anos para se manifestar, enquanto isso já está transmitindo. A Hanseníase é similar. Ela é silenciosa, às vezes está com a Hanseníase, já vai transmitindo para outras pessoas, para a família toda, e até você descobrir o que significa isso. Então, acho que mais do que campanhas, vereadora Nádia, tinha que ser um programa definitivo, porque campanhas são pontuais, né? Que poderia ser o Dia Nacional da Hanseníase, que eu acredito que é agora em novembro. Janeiro. Então, campanhas pontuais, sim. Mas eu acredito que teria que ser um programa, que o programa ele é contínuo o tempo todo. E nós temos aí que a doutora Silvana, né, que ela tem também um conhecimento bastante grande desse assunto. E herdar, pegar um pouquinho daquilo que o doutor Ideu já deixou para a gente, mas seguir esse caminho que é importante para todos. Eu coloco, então, a indicação de número 245/2016, da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 246/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, Irineu Locatelli, e ao diretor do Departamento de Trânsito do município, a necessidade e oportunidade da iluminação e a sinalização no trevo de entrada do bairro Padre do Ilha e módulo 5 na Avenida JK.
Coloco a indicação de número 246/2016, da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros, em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Então, senhora presidente, acho que essa é a segunda ou terceira indicação nesse sentido que a gente coloca aqui nessa casa. Mais uma vez, né, essa semana, andando por ali, fui parada por proprietários ali de oficina, que tem ali bem próximo ali ao trevo, e eles pedindo, né, vereador, olha, a dificuldade que a gente passa aqui é muito mal iluminado, é um poste apenas que tem do outro lado da avenida, o triângulo ali, né, todo mundo percebe na subida, ali da entrada do bairro Padre do Ilho, né, que há um triângulo ali que tem que fazer uma curva bem perigosa, não há sinalização e ainda a marca, né, que a linha contínua ali do asfalto, ela está totalmente apagada, né, já quase não se percebe mais a linha contínua ali para poder entrar naquela curva. Então, a gente está pedindo aí para que seja melhor sinalizado, se pinte de novo aquelas faixas, se possível, colocar um braço ali no poste existente ali, em frente àquelas oficinas ali na entrada do módulo 5. E é isso que a população ali ao redor pede.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 246/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 247/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cano da Silva. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, Irineu Locatelli, a necessidade e a oportunidade de instalar braço com iluminação pública em poste em frente ao Cefapro, Centro de Formação de Professores.
Coloco a indicação de número 247/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereador Nadilei.
Não, essa também é mais uma reivindicação ali. A gente conhece, todo mundo que conhece Cefapro, sabe que ali é um local que sempre tem muitos eventos, além das formação dos professores, ali é um local de vários eventos que o local é locado, e ali é uma escuridão total. Existe um poste que é do outro lado da rua, próximo ao Hospital São Lucas, e existe um poste ali bem em frente ao Cefapro, mas esse não tem o braço e não tem iluminação. Temos ali a praça também, que é a Praça dos Bombeiros, que é totalmente às escuras ali à noite. Então, por isso que eles pediram para que a gente pudesse estar fazendo essa indicação aqui na casa.
Mais algum vereador? Vereador Paulo Tipo.
Só uma observação, vereadora. Esse poste que tem em frente ali não tem baixa tensão, só tem alta tensão. Então, ali vai ser quase impossível se colocar iluminação.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 247/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 248/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, Irineu Locatelli, a necessidade e a oportunidade de instalar rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública na Rua da Prata e outras no bairro Cidade Alta.
Eu coloco a indicação de número 248/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereador Nadilei.
Hoje eu coloquei a Rua da Prata, né? Mas ali todo mundo sabe que tem a Paranaguá, Santa Catarina, que são travessas que chegam ao bairro Módulo 6, o bairro Cidade Alta, e também não tem a baixa tensão para poder estar colocando a iluminação pública, né, vereador Paulo? E aí, agora especificamente, o pessoal da Rua da Prata também está cobrando para que seja feito isso ali.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 248/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 249/2016. Autora, vereadora Irene Delinze Fonseca. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência do encascalhamento na Serra Negra, na linha 3, distrito de Terra Roxa.
Coloco a indicação de número 249/2016 da vereadora Irene Delize Fonseca em discussão. Com a palavra, vereadora Irene.
Boa noite, senhor presidente. A mesa. Boa noite, senhora presidente. Em nome da presidente, cumprimento a mesa, os demais vereadores, o público presente, a imprensa presente. Quero falar sobre a linha Serra Negra. Muitos vereadores conhecem a linha Serra Negra. Lá, o que mais acontece na linha Serra Negra não é toda a linha, é a serra, linha Serra Negra, né? Então, uma serra muito perigosa. Esses dias já teve 3 motoqueiros que caiu, né? Então, ontem mesmo eu tive 2 reclamações da linha. Ela foi cascalhada esse ano, mas com a ida e a vinda dos produtores rurais mesmo, as pedras estão todas descobertas. Então, a gente pede lá uns 10 caminhões de cascalho que resolve o problema da nossa linha Serra Negra.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 249/2016 da vereadora Irene Delis Fonseca em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 250/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia à secretária municipal de educação, a secretária municipal de educação e cultura, Isabel Zaniolo, a necessidade, oportunidade e conveniência de finalizar com a máxima urgência a construção da CI Nosso Lar, no bairro Padre Duílio.
Coloco a indicação de número 250/2016, da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros, em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Tem aquele velho ditado que água mola em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, vamos colocar aqui, como eu disse, eu vou estar cobrando até o final, até que eles retomem novamente a construção ali do Centro de Educação Infantil do bairro Padre Duílio. Estive passando ali, 2 cadeados, uns portões de madeira lá, todo fechado, nem não se vê mais ninguém ali, e a comunidade cobrando. Vereadora, o que nós vamos fazer aqui sem a nossa creche? Final do ano está aí, o ano que vem iniciando novas aulas, e foi garantido para a gente que seria inaugurada essa creche ainda esse ano. Então, pedimos aí, né, a nossa líder do prefeito, que vê o que está acontecendo, se a Caixa pagou, se não pagou, quais providências que foram tomadas para medição do trabalho que já foi feito, né? Se a empreiteira recebeu, se não recebeu. Nós precisamos dar uma explicação para a população do bairro Padre Duílio.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Nobre vereadora, eu já tenho a resposta para a senhora. Estive lá na empreiteira, a qual a empreiteira está finalizando o posto de saúde, o PSF, módulo 5, que fica ao lado do Anchieta, lá em cima. E conversando com ele, ele me falou o seguinte, dentro de 15 dias, 20, até final de outubro, provavelmente a gente termina já esse posto e já temos a ordem para podermos iniciar o restante que é da creche da Padre Duílio. Então, foi isso que ele me passou, e que assim que termina lá, ele já está indo para finalizar a creche. Ele acredita que até dezembro ele tem um prazo, o prefeito já deu a ordem, já tem dinheiro, está tudo belezinha, viu, vereadora? E aí eles vão estar retomando isso daí. Como eles pegam tipo empreiteira, então primeiro tem que terminar, finalizar esse PSF, foi o que me falou, certo? Mas assim, eles têm aqui até meados de dia 15 de outubro, eles têm a data máxima de estar entregando o PSF do módulo 5. Assim que eles já entregarem, eles já vão estar iniciando a creche da Padre Duílio.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Então, a gente vê as dificuldades dentro do município. A empreiteira pega várias obras, tem que executar uma obra para fazer outra. Eu acho que isso aí, provavelmente, os municípios não andam com essas obras. Por quê? Acho que a responsabilidade das empreiteiras, quando pega, ganha uma licitação de alguma obra, tem que caminhar todas as obras. Entendeu? Não adianta você apanhar funcionário para terminar uma obra, depois tira o que terminou, apanha para outra obra. Se atrasar até final de outubro para começo de novembro, não vai terminar a creche, não termina, não tem prazo apto, entendeu? Porque o termo da creche, quando entrar na parte do acabamento, é demorado. Então, logo começa a chuvarada, então é triste, é lamentável ver essa situação. Então, a gente espera que a empreiteira termine essa creche o mais rápido possível. Após terminar a creche da Padre do Ilho, aí que o sistema vai abrir novamente para que o bairro Palmeiras seja contemplado também com a creche também. Então, até não dar o termo de uma creche, não pode dar o início na outra, porque o próprio sistema é bloqueado. Então, a gente espera que realmente a gente consiga resolver. É uma parte para a Adriana.
Essa foi uma preocupação minha, né? Questionei ele, aí ele falou, olha, nós já temos a ordem, já está tudo ok, e temos o prazo, porque senão eles não recebem. Então, foi um questionamento, eu falei, mas por que não começa logo? Não, nós temos que finalizar agora, bem rapidinho agora, o PSF, vai ser entregue até 15 por aí de outubro, e já vai iniciar a creche. O que ele me falou é que ele tem um prazo máximo para poder entregar essa creche, senão ele não recebe. Então, ele tem que dar os pulos dele.
Então, beleza. Está resolvido. Então, passa. Ah, ele perguntou a minha parte, não.
Com a palavra, vereador Erickson.
Realmente, essa questão de creche é bastante complicada. Essa também tem toda a sua história. E concordo aí com a vereadora Nadilei em estar cobrando. Mas a história é o seguinte, o governo federal passou as creches, a educação infantil, né, principalmente a creche, para a educação. E prometeu, nesse momento, construir 5 mil creches no Brasil. Uma construtora chamada Casa Alta pegou 2 mil creches, não deu conta de fazer. A grande maioria, ela começou, colocou uns tijolos e parou. E esses municípios estão enrolados ainda. A nossa, graças a Deus, ela não pegou. Por isso, depois de um ano e meio, autorizaram a fazer uma licitação. Ganhou-se uma empresa aí que está fazendo. Aí vem a fala, que eu volto a repetir, e a vereadora Nádia fala em cobrança, que ela vai estar cobrando, e eu volto a repetir. Terceiriza essas creches com as PPAs, né, as PPPs. A empresa que ganhou, ela teria que ter 70% do valor em dinheiro, capital dele, para construir. E o governo federal pagaria isso em 30 anos. Lógico, teria um lucro, mas não depende exclusivamente do recurso público. É o que acontece com essas empresas do Brasil todo. Ele trabalha, mas esperando os 20% cair. E com isso a população paga. E com isso falta vaga. Então nós temos que pensar assim e cobrar dos nossos deputados federais, nossos senadores, uma forma diferente de se construir creches no Brasil e não ficar nesse engodo aí enganando o povo. Porque de 5 mil creches, não tem 2 mil sendo feita. E dessas 2 mil, a última informação que eu tive, uns 6 meses atrás, 1 mil estava parada. Tá? Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Robson.
Só para contribuir também, Geraldo, quando a empreiteira ela ganha a licitação, aqui em Juína mesmo, no caso dos PSFs, foram feitas duas licitações, ninguém se habilitou devido ao baixo valor que elas, as empresas alegavam que era o valor que foi colocado. Tanto é que os PSFs estão sendo concluídos demoradamente, de acordo às medições, mas dentro do valor que foi orçado lá no começo. Se a empresa tivesse feito há 6, 7 meses atrás, com certeza a margem de lucro da empresa teria sido maior, se o governo federal tivesse atentado, né, para esses detalhes de medição. O exemplo que eu dei aqui na sessão passada que eu estive aqui foi da Lagoa da Garça, que onde o fiscal veio aqui fazer uma medição, a obra que está projetada já foi concluída, mas nem assim ele quis fazer o recebimento. Ele falou que tinha que viajar para, em outra oportunidade, retornar à Juína para poder receber a obra. Quer dizer, são burocracias que só vêm emperrar ainda mais o sistema. E essa creche aí, o Eco já falou, já expliquei aqui anteriormente também todo como é que foi feito, né, para poder conseguir, tanto problema que deu. E vamos aguardar. E, vereadora, eu acho que nós temos, como eu sempre falei, nós temos 8 deputados federais lá em Mato Grosso, todos têm assessoria em torno, eu acho que a gente pode usar a assessoria dos deputados, a assessoria deles lá, para que estejam indo diretamente lá ver, né, o problema, o porquê, a demora, para tentar agilizar e fazer com que a coisa aconteça mais rápido.
Mais algum? Vereador Sandro.
Só para contribuir também com a matéria, dizer que é uma busca constante das pessoas, das famílias que precisam, né, de um espaço para colocar o seu filho, principalmente aquelas mães que precisam trabalhar. E nós vemos aí o dinheiro público parado, né, as empresas que não tomam iniciativa, né, os governos que não se atentam àquilo que já foi estabelecido, que já foi conveniado, o recurso que já está programado ali para uma determinada obra, né? E eu quero aqui reconhecer também, Erickson, essa sua fala, dizer que a gente vê essas tremendas falhas que existem, principalmente nos casos licitatórios, né? Tanta coisa errada que acontece por aí afora, mas dizer assim que hoje no atual sistema, mesmo essa questão de... Eu não vejo nenhuma possibilidade hoje, da forma que é a gestão pública hoje, alguma empresa ela investir o seu recurso, seu capital, numa situação para ela receber futuramente de um governo. Eu não tenho essa expectativa, assim, não consigo enxergar isso como um espaço, porque eu, particularmente, eu não faria isso. Eu acredito que nenhum dos senhores não faria uma situação dessa. Então, é preciso melhor trabalhar essa questão de governo para que, de fato, essas melhorias, esse serviço chegue para a população, de certa forma, para atender principalmente aqueles que mais precisam. Né? Serão as minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 250/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em votação. Vereadores que concordam com a indicação, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 251/2016. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva, Antônio Munhoz Sanches, Nadilei Soares Teixeira. Indica, Sua Excelência, o senhor governador do Estado, Pedro Taques, com cópia ao secretário do Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Marcelo Duarte Monteiro, a necessidade, oportunidade e conveniência de fazer gestão na recuperação da MT-183, trecho Juína a Filadélfia, estendendo até o município de Ariponã, Mato Grosso, com encascalhamento, patrulhamento e restauração de pontes.
Coloco a indicação de número 251/2016, do vereador Sandro Cândido da Silva e outros, em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, esse assunto foi o início, né, das indicações e o encerramento. Portanto, aqui só para complementar a preocupação do nobre vereador Paulo Tiepo, sobre essa estrada, né, que todos os anos é tema de discussão, tema de buscas, né, de apoio. Não é? Eu só queria, assim, para não prolongar o assunto, dizer que nós somos tratados de forma abusiva mesmo, porque nós aqui, existe o FETAB, que foi uma taxa criada lá pelo Dante de Oliveira, né? E que depois ele foi, ao longo dos anos, foram aprimorando a forma de contribuição. E só para a gente ter uma ideia, esse recurso nunca atingiu, de fato, a necessidade para a qual ela foi criada. Né? Observa-se, por exemplo, na G-Copa, em 2012, né, se não me engano, quase R$1 milhão foi destinado desse fundo, né, que é do FETAB, para a G-Copa. Veja só, é uma covardia com o cidadão, né, principalmente nós que vivemos aqui no Nortão, né, nós podemos perceber o quanto essas estradas foram sempre mal cuidadas e assim, nós não temos essa consciência, a maioria das pessoas não tem essa consciência de que toda vez que ele vende uma cabeça, principalmente os produtores, os empresários, toda vez que ele vende uma cabeça de gado, ele está pagando R$15 por cabeça. Toda vez que você emite uma nota fiscal de madeira industrializada, você está pagando R$15 por metro cúbico. Toda vez que você emite uma nota de uma tonelada de grão, você está pagando também o mesmo valor. Esse recurso vai para o fundo para ser destinado para os municípios. Né? E mais assim, os governantes ainda não tiveram essa preocupação, você vê, uma taxa, né, acrescentou-se aquilo que nós já pagamos, o dinheiro que nós pagamos é insuficiente, né? O que o empresário paga, o que o produtor paga, o que o comerciante paga, é insuficiente para que o cidadão, a população, tenha uma estrada de qualidade, né, para rodar. Então, isso é um absurdo que fazem com a gente, né? Esse recurso agora, graças à lei do deputado Riva, que colocou, e que o Pedro, o atual governador, quis revogar a lei, no sentido de não devolver para o município parte dessa contribuição, né? Mas graças, foi a justiça determinou que fosse repassado. Eu acredito que o município de Juína já deve ter sido beneficiado quase em 2 milhões de reais ao longo dos 2 anos, né, que, né, para a destinação das áreas das estradas vicinais. Isso foi um passo importante, né, que isso vem ajudar os municípios. Muitos municípios aí que estavam com precariedade nas suas estradas rurais, nas estradas vicinais do município, graças a esse recurso, está favorecendo, né, para que os municípios, de fato, chegue o serviço até a porta do produtor. Então, a outra parte que compete as MTs, né, esse sim, também deve ser devolvido pelo Estado de Mato Grosso para atender as nossas estradas, que são uma grande preocupação, principalmente a 183, Paulão, que aqui é o caminho, a rota do escoamento da produção, do setor madeireiro, da pecuária, né, do pequeno produtor. Então, deve ser levado isso em conta, e essas cobranças, tanto a nível da Assembleia Legislativa, quanto do governador do Estado, quanto do secretário da Casa Civil, essa cobrança tem que chegar com muita força lá, não só para o nosso município, mas para os demais municípios aqui da região, para que nós sejamos olhados com mais atenção, mais carinho, e o governo possa realizar aqui esse serviço de infraestrutura, que é muito importante para todos nós, e para o desenvolvimento do Estado também, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Robson.
Quando o Paulão fez a indicação lá, eu não falei, eu tinha visto aqui para frente essa outra indicação do colega vereador Sandro. Eu tenho andado muito aí, por lado ali de Peixoto, para sair lá em Vila Rica, e a gente vê o tanto que esse Estado nosso é grande e a demanda por pavimentação é muito maior ainda. Tem Santa Bárbara do Xingu, Santa Cruz do Xingu, indo lá para o Barra do Garça, para chegar em Confresa também. São tantas cidades. Você vê a plaquinha assim, ó. Cidade tal, mais 200 quilômetros. Meu Jesus do céu, ainda vai para onde? Só que tem um porém. Onde a margem chega primeiro, a pavimentação rápido chega. Então, eu acho que a gente tem que começar a torcer para os Blairo Mage da vida aí, os Eraí Mage, comprar esse fundão tudinho aqui, que logo, logo a pavimentação vem. É impressionante. Porque um estado rico, igual a Mato Grosso, essas indicações que estão pedindo aqui para 183, que eu me lembro muito bem, vereadores da gestão anterior, quando o então governador assumiu, Silva Barbosa, assumiu o lugar do Blairo Mage, ele veio aqui, assinou o documento lá, transformando a estrada vicinal em estadual. A gente sabia que ia ser uma faca de dois gumes. Ia estar tirando a obrigação do prefeito, ia estar colocando na mão do Estado e ia ficar a mesma coisa, aliás, com o advento ainda de se falar que não posso fazer nada. Se bem que nesses 3 anos que passou do Hermes, o que ele pôde fazer, ele fez na linha 5, mas não foi suficiente, porque qualquer situação que for criada ali da forma que está, são ações paliativas. Eu acho que esse governo ainda dá tempo, os próximos que vierem têm que fazer um projeto muito ambicioso de pavimentar o Estado de Mato Grosso. As riquezas que o Estado tem aqui são enormes. Aqui nessa região, além da pecuária, do agronegócio, está vindo forte para cá, tem uma mineração muito forte também aqui. Você tem um projeto aí de uma estrada de ferro que vai sair lá de Uruaçu, em Goiás, para ir até Vilhena, que por enquanto está só no papel. Isso seria, ia desafogar esse peso, essa carga que tem aí de grãos, e diminuir muito o frete, levando diretamente aos portos. Tem projetos, já participamos de reuniões também aqui, de hidrovias em rios aqui do Mato Grosso. Então, Alguém tem que pegar esse Estado e falar assim, nós vamos fazer diferença, vamos fazer com que o nosso produto tenha uma logística onde faça o frete ir lá embaixo, onde os impostos que sejam cobrados tenham realmente finalidade no fundo. Nós vendemos tanta soja aí e aquela Lei Candir lá leva todo o dinheiro nosso embora. Não fica nada para a gente. Então, acho que a gente tem que começar a cobrar a pavimentação. A pavimentação dos estados, o colega Valdemar que é uma parte, e dizer que não devemos ficar só esperando os barumais de comprar áreas para poder vir a pavimentação, tem que vir antes.
Eu quero aqui só lembrar, vereador Robson, que subiu 15% no FETABA mais agora. Foi aumentado mais 15%.
Então, tá. Só para concluir, quando, antes de chegar em Confresa, são saindo de Peixoto até onde o asfalto começa novamente, são 300 quilômetros mais ou menos. Quando eu comecei no Pará ano passado, no primeiro mês, o Maggi estava fazendo um secador gigante, parece mais uma cidade. De lá para cá, a pavimentação já está vindo, já vem mesmo, é impressionante como os nossos políticos, eles fazem aquilo de acordo com seus interesses pessoais. Quer dizer, para a região é excelente, mas infelizmente isso não devia acontecer, devia ser diferente.
Mais algum vereador? Vereadora Salete.
Concluir aqui o que o Robson falou. A gente estava lá no gabinete do prefeito, ao qual veio um pedido, né, ou uma notificação de que estariam, depois do período eleitoral, vários senadores para estar discutindo justamente a BR-174, para o asfalto da BR-174. Mas, por que também? Quando o Robson fala isso, que de repente a gente tinha que fazer o Blar ou outro ricão comprar, de repente, lá em Filadélfia e Aripuanã, seria muito bom. Por quê? Porque ele já escoou os cereais dele para o porto e verificou que o lucro é maior. Então, já está tudo cutucando ali, cutucando os senadores, porque agora ele é ministro, cutucando os senadores para justamente fazer esse asfalto. Para quê? Para que no futuro ele ganhe mais lucro, né, com relação à escoação dos seus cereais. Então, quer dizer, quando a gente fala que essa nossa estrada vem de Aripuanã, e quando o Robson fala, nós temos realmente uma mineradora entrando dentro do município de Aripuanã, que vai sair por aqui, então essa estrada tem que sair, sim, né? Com certeza. E eu acredito que a gente tem que estar cutucando, sim, Ivani. Você teve uma ótima ideia de estar chamando o setor madeireiro aí, né? Através da associação, para a gente estar juntando forças. E digo mais, eu acredito que, de repente, se não vem este ano, nós temos que fazer uma parceria com a prefeitura, sim. Igual foi feito nos anos passados. Por quê? Porque aquele povo lá de Filadélfia não pode ficar desprovido de estrada, desprovido de estar trazendo o seu leite para cá. Então, é um povo sofrido que merece a nossa consideração. E aí eu pergunto para todos os vereadores aqui, se vier um projeto deste, onde o prefeito mande para essa Casa de Leis, se todos vocês concordam. Porque realmente nós precisamos de uma parceria. Não dá para ficar esperando o governo consertar essas máquinas que estão todas podres, quebradas, ou comprar outra. Porque nós estamos esperando, Ivani, até hoje, a Assembleia Legislativa do Estado mandar duas ambulâncias para cá que eles tinham nos prometido. E fica adiando e fica adiando, a licitação não saiu, não saiu, não saiu. Então, é mais ou menos citando esse exemplo, o que pode estar acontecendo no dia da manhã. Com esses maquinários. Vai fazer licitação para comprar novo. Aí espera, o povo de Juína espera. Filadélfia está sofrendo. Então, de repente, é unirmos forças aí, igual já foi feito em outra ocasião, e deixar pelo menos viável essa estrada. Porque eu, sinceramente, não acredito que venha alguma ajuda ainda este ano. Obrigada.
Vereador Paulo Tiepo.
Senhora Presidente, eu só quero alertar o vereador, nosso colega Valdemar, que ele tem muita sorte, porque as primeiras chuvas geralmente são chuvas fortes. E a hora que dá uma chuva forte, o distrito vai ficar isolado. Mas ele mora para o lado de cada ponte que está ruim, que tem um desvio. Então ele vai ter, ele vai poder vir para a rua, mas não vai poder ir para o distrito. Então ele vai ficar preso ali no meio. Então é a sorte dele. Agora, a gente fala do governo, senhor presidente. O governo teve a capacidade de parcelar em 7 vezes o repasse para o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Assembleia. Não dá para entender, senhor presidente. É uma brincadeira. Ele deu calote numa dívida que era pagada em dólar, deu calote, correu lá em Brasília falar com o presidente para ver no STF para não bloquear o dinheiro, o recurso do Mato Grosso. Ele deu calote, ele não pagou. Ele não pagou. Então, esse governo é uma piada, uma gozação isso aí. É uma brincadeira isso. Dificuldade tem? Eu acho que tem, mas tem que cumprir seus compromissos, ter suas responsabilidades. Agora, você não está pagando as contas, gente do céu. Ele está fazendo o que com o dinheiro? Apesar de que até dia 15 do mês que vem, é até aceitável isso, sabe? Que ele está preocupado demais, que ele está fazendo campanha. Ele não está do governo, tanto é que a justiça proibiu ele de fazer campanha. Que ele se envolveu tanto na campanha do Wilson Santos lá que a justiça proibiu ele. E ele tem que ficar quietinho, não pode se envolver, porque ele está esquecendo do Estado. Então, é brincadeira um negócio desse. Então, nós vamos, pelo que a gente está vendo, penar muito na nossa região ainda.
Com a palavra do Geraldo.
Eu queria só falar aqui como que nós sofremos na região noroeste. A partir do momento que essa região noroeste não se unir e nós ter representante nosso, ela vai continuar sofrendo. Porque vem deputado lá do outro, da parte, quase no, divisa com Goiás, divisa com Mato Grosso do Sul, vem pegar voto nosso aqui, da nossa região noroeste. Então, acho que nós, o povo que vota, os eleitores, tem de pôr a mão na consciência que a próxima eleição, né, nós tem capacidade de eleger 3 deputados estaduais e pelo menos 2 federais da região noroeste para defender essa região. Mas, felizmente, nós sempre votando errado e estamos pagando o preço. Então, essa é uma preocupação.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de lembrar, vereador Valdemar, que o recurso do FETAB não é para arrumar a estrada 183, infelizmente.
É sim, esses 15% a mais que aumentou é para ser investido, sim, nas estaduais.
Nas estaduais?
É.
Mas não é o município, é o Estado que vai investir.
Pois é, mas é para repassar para o município investir. Parece que foi a conversa, foi essa aí deles.
Por isso que nós precisamos, então, fazer essa comissão mais uma vez, ir lá, junto com o representante da prefeitura, junto com a prefeitura de Aripuanã, Sindicato dos Madeireiros, e aí buscar, antes que comece as chuvas, interdite esse local. Alguma coisa, vereador? Ok, ele está falando que também os pecuaristas da região, que esse dinheiro está sendo pago através daquilo que eles falaram, que cada cabeça de boi que vende tem que recolher, a madeira também tem que recolher. Portanto, as pessoas interessadas também que necessitam dessa estrada teriam que estar se juntando a nós aí para fazer uma pressão e ver se sai alguma coisa desse governador, como diz o Paulo Tiepo, está devagar. Né? No mais, era essa matéria que nós tínhamos para essa noite. Eu gostaria de deixar registrado nossos parabéns à secretaria. Desculpe, não aprovamos a última indicação, né? Indicação número 251, coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a indicação, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. O que eu estava falando é o seguinte, parabenizar a Secretaria de Educação, esse Departamento de Cultura, pelo momento cívico que foi realizado dia 7 de setembro no Ginásio de Esportes aqui do município, e que foi um momento especial do qual eu acredito que as pessoas mais maduras têm muita sede disso, de ver o civismo novamente nas escolas, os alunos sabendo o que significa 7 de setembro, porque tinha aluno lá, infelizmente, que não sabia o que estavam fazendo. A escola mandou. E aí, eu acredito que esse movimento que nós já começamos, desde que nós entramos aqui, né, Geraldinho, que é cidadania para todos, é você trabalhar a questão da consciência cidadã, que é um projeto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Enfim, existem outros projetos que as pessoas, as entidades se preocupem com as crianças que vêm aí, que não sabem cantar o hino à bandeira, não sabem cantar o hino da independência, inclusive não cantaram o hino da independência, o dia da independência. Eu fiquei chateada, cadê o hino da independência? Hino da independência. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Nós, como legisladores, temos que incentivar as escolas, o poder constituído, as escolas, os professores têm que abraçar essa causa. Porque os Estados Unidos é um país forte? Porque eles cultivam, né, a sua identidade, eles têm amor à sua pátria, eles defendem o seu hino, a sua bandeira. Aqui parece que a gente tem vergonha. Infelizmente. E aí não fica perguntando o que o Brasil vai me dar. Agora, o que eu posso fazer para o meu país? É isso que a gente tem que se perguntar e tentar fazer alguma coisa para melhorar, pelo menos no lugar onde é que a gente está. No mais, agradeço a todos, desejo uma boa semana e dou por encerrada essa sessão.